Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvo ao Senhor por estar aqui, né? Agradeço ao Senhor pela oportunidade de juntos pensarmos um pouco acerca da palavra de Deus e nesse mês da família, né? Um mês especial onde nós podemos refletir sobre temas relacionados à família. Família, como disse o pastor Ozite aqui, é tudo, né? Significa, na verdade, todos os passos que nós vamos dar têm a ver com família e é importante nós refletirmos. Hoje eu estou aqui, né? Órfão, né? Nesse sentido, porque a mulher mais linda do universo não pôde vir, né? Meus irmãos aqui que das outras vezes, né? Nós viemos em família, mas hoje, especialmente, né? Minha esposa ficou cuidando do meu filho, está bem gripado, não pôde poder estar sozinho em casa, tem 12 anos, 13, né? Fazendo em agosto agora, e ela ficou dando atenção a ele. E a minha filha, de 9 anos, que geralmente quando a mãe não pode ou quando o irmão não pode, ela vem, né? Ela me acompanha, onde eu vou ela quer ir, meu pai quero ir, né? Mas ela tem um compromisso na nossa igreja hoje, está cantando lá, então 9 anos louvando a Deus, um culto de família também, né? Nós também estamos lá nesse mês de família, esse mês abençoado, e por isso que eu não estou com a minha família aqui, mas de qualquer forma trago um abraço deles para os irmãos, que o Senhor continue abençoando essa amada igreja. Amados, você pode abrir conosco a sua Bíblia em Isaías 54. Nós leremos o versículo de número 2. Isaías 54, versículo 2. Eu quero pensar com os amados em um breve tempo aqui sobre três passos para crescermos em família. Três passos para crescermos em família. Então, Isaías 54, versículo 2. Obrigado, meu amado. Isaías 54, versículo 2 diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Amém? Queridos, é interessante esse texto, porque nós olhando para os nossos dias, nós podemos perceber que nós temos desafios constantes na nossa vida. E na nossa vida em família não é diferente. Mas Deus, apesar dos desafios, apesar das dificuldades que nós enfrentamos, Deus nos chamou para crescer. Amém? Você crê que Deus chamou a mim e a você para crescer? A nossa família para avançarmos, para estarmos podendo multiplicar, expandir, avançar? Amém? E é interessante, queridos, porque esse é o projeto de Deus. É o que Deus espera, que nós cresçamos. Mas é interessante, é que mais do que avançar, por exemplo, numa boa carreira, e quem não gosta de estar, de fazer parte, né, de uma boa profissão, de uma boa carreira, de um bom emprego, ou de uma boa condição financeira, ou talvez, se nós pensarmos aqui em coisas que nós poderíamos imaginar, sonhos, né, projetos na vida dos nossos filhos, na vida da família em geral, os sonhos, os projetos, todos eles são lícitos. E formar cidadãos de bem, né, pessoas cultas, pessoas envolvidas no trabalho social, no trabalho da sociedade de forma maravilhosa, de destaque. Quem não gostaria de ter isso tudo? Mas, mais do que tudo isso, Deus espera que a nossa família cresça na sua presença. Deus espera que nós possamos crescer em Cristo. E é exatamente isso que eu quero pensar com os irmãos aqui nessa noite. Porque, queridos, o profeta Isaías, ele escreve aqui há 700 anos antes de Jesus vir em carne. Portanto, ele está falando acerca de algo futuro. Ele está pregando, ministrando aqui para um povo que estava, pastor Álvaro, que bom lhe ver, cativo. Ele estava preso na Babilônia. Os irmãos conhecem a história, sabem aqui que esse povo está cativo na Babilônia, mas Isaías está profetizando, principalmente na segunda parte, aqui a partir do versículo 40 ali, ou do capítulo 40, melhor dizendo, em diante, Isaías está profetizando bênçãos para o povo, libertação para o povo. Isaías está trazendo uma mensagem, não de juízo, mas uma mensagem para o povo, diz assim: olha, vocês precisam ter esperança. E nessa noite, da mesma forma, o Senhor Deus, Ele traz para nós, apesar das dificuldades que nós temos em família, como povo de Deus, no meio de uma sociedade que muitas vezes não preza, não dá valor à família, não dá valor ao casamento, não dá valor aos princípios morais bíblicos que nós cremos, ainda assim, apesar disso tudo, a palavra de Deus nos dá margem para crer que há esperança para nós, há esperança para as nossas famílias, mesmo com toda essa situação. E é interessante que o profeta Isaías, então, ele vai profetizar aqui numa figura muito conhecida do povo. Que figura é essa, pastor? Dá uma olhada aí na sua Bíblia, onde nós lemos, versículo 2: alarga o espaço da tua tenda, tenda, casa, cabana. E aqui ele não está falando sobre, digamos assim, uma figura, é uma imagem que ficava claro para o povo, porque aquela tenda, aquela cabana, ela normalmente era utilizada pelo povo para ser colocada no deserto. O povo, ele andava nas suas peregrinações, os irmãos conhecem o texto, conhecem, sabem que a palavra de Deus, ela nos diz isso. Que no Antigo Testamento, por exemplo, o povo peregrinando, peregrinou 40 anos no deserto, né? Nós conhecemos a história do povo de Israel. Então, esse contexto aqui de tenda, de cabana, é uma figura que ele está usando para chamar, obviamente, a atenção para algo especial. A ideia de Deus aqui não é cabana, né? Simplesmente por cabana, mas sim a ideia de falar para as famílias. Aqui está se falando sobre famílias, ou seja, na verdade, a profecia de Israel... De Isaías, para Israel, está apontando para as famílias que fazem parte do povo de Deus. E essa mensagem, pastor, ela não alcança só a vida do povo de Israel. Ela alcança também a minha vida e a sua vida hoje. A Bíblia, ela é um livro atual. A Bíblia, ela não simplesmente é algo do passado, mas é algo que hoje ainda ela fala aos nossos corações. Então Deus quer falar conosco nessa noite, porque de fato o que Deus estava dizendo para aquele povo, Ele está dizendo para nós hoje também. Olha, eu tenho uma aliança com vocês, vocês são meu povo, vocês são família bendita do Senhor, eu tenho interesse no crescimento de vocês, eu tenho interesse que vocês se expandam, eu quero ver vocês bem. E essa é a palavra de Deus para as famílias do povo de Israel, e essa também é a palavra de Deus para as famílias da Igreja Batista Vila do Atlântico. Vocês são escolhidos pelo Senhor para expandir, para crescer, para estar na presença de Deus, vivendo aquilo que o Senhor desejou, os propósitos do Senhor para a vida de vocês. Então Deus tem interesse em que você avance, em que você conquiste, em que a nossa família, ela seja abençoada. Mas o que é que eu preciso então, pastor, fazer para isso? E é exatamente esses passos que eu quero dar para os irmãos, que três passos de uma forma rápida, para que eu possa obter esse crescimento. Eu quero só pensar com os irmãos, será que nós estamos de fato preparados para viver o crescimento de Deus? Observe que o interesse de Deus é crescimento. Deus fala para o seu povo aqui, olha, larga a tenda, né? Ele fala isso, ele diz, olha, alonga as cordas, firma bem as estacas. Por quê? Porque eu quero que vocês cresçam. E nós precisamos então estar atentos aos passos que nós devemos ter. Então, se nós queremos crescer, atentemos para a palavra de Deus. Veja que logo no início do versículo 2, ele diz aí, alarga o espaço da tua tenda, ampliar a vida. Veja, queridos, vocês fazem parte de uma família, e essa família não é só a família de sangue. Vocês também fazem parte de uma família especial, que é a família de Deus. Entenda que quando o texto está dizendo alarga o espaço da tua tenda, Leone, o objetivo de Deus aqui é chamar a atenção para a necessidade que nós temos como povo dele de expandir, de crescer, de avançar. Esse povo, como eu já disse aqui, eles estavam cativos na Babilônia. Eles estavam sem perspectiva. E Deus estava dizendo a eles, eu vou restaurar todas as coisas. E aí quando olhamos para as nossas famílias, eu não sei você, mas quando eu olho para a minha família, eu também percebo que um dia eu estive cativo na Babilônia. Eu também percebo que um dia eu estava longe daquilo que Deus queria que eu estivesse. Mas hoje eu consigo perceber que há uma ação poderosa de Deus na minha existência, na existência da minha esposa, na existência dos meus filhos, para me tirar do reino das trevas e me trazer para o reino do Filho do seu amor. E eu não sei você, irmão, mas na verdade há uma nota de louvor na sua vida por isso. Há uma nota de louvor porque Deus ele te resgatou, porque a tua família está debaixo das mãos do Senhor. Porque a sua família é objeto do amor e da fixação do Senhor. O Senhor fixou os seus afetos na sua família e a amou. É interessante, amados, porque de fato, queridos, isso vem a acontecer. Amplie a sua tenda. Há muito por fazer ainda. Povo de Deus, igreja do Senhor Jesus, há muito por fazer. Quando nós vemos, na verdade, aqui neste culto, e o pastor citou aqui o trabalho que está sendo feito lá na cidade do interior, bênção, há muito por fazer, famílias estão sendo tocadas, estão sendo impactadas, e ainda assim há muito por fazer. Há uma necessidade de nós entendermos isso, a expansão. Observe que o profeta Isaías aqui, quando ele profetiza 700 anos antes de Cristo, isso se cumpre, pastor Azite, porque na época de Jesus, nós encontramos cerca de 3 milhões de pessoas, 3 milhões de judeus. E nessa época aqui havia 42 mil no cativeiro, né? Então há uma mudança radical do número de pessoas, ou seja, o crescimento daquela população, o crescimento dos judeus, o crescimento das famílias, e isso se cumpriu aqui. Quando, na verdade, ele diz, alarga o espaço da tua tenda. E nós podemos pensar que isso também pode acontecer comigo e com você. Eu e você, como família, nós podemos pensar que as nossas famílias estão saindo do cativeiro para alcançar outras vidas, para alcançar outras pessoas e levar pessoas a Cristo. E eu queria fazer essa pequena reflexão agora, nesse momento: o que você tem feito para levar pessoas a Cristo? O que a sua família tem feito para levar pessoas a Cristo? Qual tem sido a sua atitude diante das necessidades que existem de que o Evangelho seja defendido nesse tempo? Diante de tantos ataques que nós vemos à família, o Evangelho precisa ser defendido. O Judas, ele vai dizer, lá no finalzinho da Bíblia, né, o irmão de Jesus, ele diz assim, batalhem pela fé. Vocês são chamados para batalhar pela fé. Então, mesmo vivendo, queridos, nesse tempo difícil, a palavra de Deus para a sua vida hoje, para a sua família hoje é, alargue as suas tendas. Fale de Jesus para alguém. Englobe alguma família com você. Faça com que alguma família seja tocada pelo Espírito Santo através da sua vida, através da sua família. É interessante que mesmo em momentos difíceis, a palavra de Deus sempre nos incentiva a ministrar, a fazer com que algo novo aconteça na vida de alguém. O povo, mesmo em um momento de cativeiro, olha o que o profeta Isaías diz no capítulo 49, volta um pouquinho aí na sua Bíblia, Isaías 49, versículo 19, olha o que a Bíblia vai dizer, Isaías 49, 19, diz assim, ó, pois quanto aos teus lugares desertos e desolados, ou seja, imagine, deserto, desolação, terra destruída, ele diz, agora tu, Sião, certamente serás estreita demais para os moradores, e os que te devoravam estarão longe de ti. Até mesmo os teus filhos que de ti foram tirados, dirão aos teus ouvidos, muito estreito é para mim este lugar, dai-me espaço em que eu habite. Em outras palavras, o texto está dizendo aqui, olha, mesmo em lugares desérticos, em momentos difíceis, ainda assim, expanda a sua tenda, alargue a sua tenda, tome posição, Deus está chamando famílias aqui nessa noite. Tome posição pela palavra de Deus e alargue a tenda. Deus está chamando a minha vida, a sua vida. Amplia. Isso envolve trabalho, isso envolve dedicação. Nós podemos, igreja do Senhor, nós podemos, famílias do Senhor, impactar a nossa geração. Aí é interessante que logo depois aí, veja aí na sua Bíblia, versículo 2 do capítulo que nós estamos lendo, veja por favor, que a Bíblia diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, que tem a mesma conotação, né? Mas ele diz assim: e não o... Não sei se você está lendo aí na sua Bíblia ali, está a mesma tradução, né? Revista e atualizada. E não o... E não o impeças. Por quê? Por que que muitas vezes a gente pode impedir a expansão do reino? Expandir a expansão, nós somos famílias do Senhor, mas nós precisamos atentar para isso. Olha, expanda e não impeça de expandir. E aí eu fiquei pensando sobre isso, impedir de expandir. Se nós não damos testemunho de Jesus como família, atrapalha? Sim ou não, irmão? Estou dormindo não, né? Em nome de Jesus, não durma não. Atrapalha? Atrapalha. Se você vê uma família com uma desarmonia conjugal, a ponto do vizinho ouvir brigas, discussões, confusões, dentro de uma casa, de um lar, que pega a Bíblia e vai para a igreja, que se diz cristão, mas que o vizinho ao lado diz: é cristão? Não é essa desarmonia? Desarmonia conjugal atrapalha? Sim. Viver uma vida dentro de casa onde não se desenvolve uma busca pela presença do Senhor. Não se tem momentos em família onde a palavra de Deus é disseminada, é alimentada. Ou melhor, traz alimento para nós. Isso atrapalha? Atrapalha. Alargue as suas tendas. Esse é o primeiro passo para o crescimento. Alargue as suas tendas. Tem um segundo passo, dá uma olhada aí na sua Bíblia, que ele vai falar. Ele diz assim, ó: além de alargar o espaço da tua tenda e estender o todo da tua habitação, como eu disse, a mesma conotação, e não em peças, ele diz agora: alonga as tuas cordas. Ô, irmão, preste atenção numa coisa que é interessante, ó. Imagine, a tenda, né? Você tem a tenda lá no deserto, o indivíduo ele tinha que armar a tenda, né? Ele tinha que alongar, ele tinha que esticar. Se não esticasse a tenda, né? A tenda ficava fechadinha. Então, era para puxar a tenda. Mas quem é que, de fato, fazia o movimento para que a tenda pudesse ser esticada? Hein? Já ouvi aí. As cordas. Então, você tinha uma corda ligada àquela tenda, àquela situação ali, onde o indivíduo puxava a corda. Mas preste atenção, se eu quero que haja uma expansão, se eu quero que haja um crescimento, eu preciso esticar a corda. Veja, não sei se os irmãos estão acompanhando aí na sua Bíblia, está dizendo aí: alonga as tuas cordas. Alonga as cordas, fala de quê, pastor? Fala de limites que eu e você podemos superar. Fala de limites que a nossa família precisa superar. E às vezes o medo, por exemplo, atrapalha muito a gente avançar. Tem problemas, nós temos problemas e receio de resolver muitas coisas. E às vezes o que é que a gente faz? Já ouviu essa expressão? Com certeza, empurra com a barriga. Quem nunca ouviu essa expressão? Empurra com a barriga. É porque às vezes a gente deixa coisas que a gente pode resolver, que a gente pode se posicionar hoje. A gente pode se posicionar hoje em relação a ter um momento no nosso lar de devocional. E às vezes a gente se distrai com tantas coisas, se ocupa com tantas coisas. A gente pode ter um momento de uma atenção melhor àqueles que estão ao nosso redor. Mas como ter uma atenção melhor se a gente nem senta na mesa para comer com eles? Se a gente não consegue um tempo, na verdade, separado, para que as nossas famílias possam desfrutar de uma comunhão ali, né, de estarmos juntos, devido a tantas ocupações e a tantas coisas que nós fazemos. Na verdade, é interessante, nós podemos perceber o quanto, na verdade, nós temos até dificuldade de olhar no olho. Já viu? Ser humano às vezes tem dificuldade de olhar no olho, olha assim, sim, rapaz, tal, não, sim, mas fica tirando o olho. Se você puder, vou fazer um exercíciozinho, olha no olho do seu irmão aí que está do seu lado aí. Olha na bolinha do olho dele, viu? Tem gente, olha, tem gente que está olhando e já está tirando a cabeça assim, ó. Já começou olhando e já tirou. Não, mas olha no olho, no olho. Diga assim para ele, ó. Diga assim para ele, ó. Por favor, você é uma família preciosa para Deus. Amém, amém. Então, queridos, nós precisamos alongar as cordas. Nós precisamos alongar as cordas, alongar as cordas. Nós precisamos ter o cuidado com os nossos, ter o olhar especial, sabe? Quando você senta na mesa e você olha para o menino assim, você tem alguma coisa estranha ali. O comportamento dele não está normal. Você olha para sua esposa, opa, o que está acontecendo aí? Você olha para o outro, então você tem um momento ali especial. Você lembra de Jesus lá, quando Jesus encontrou os discípulos no caminho de Emaús? Jesus viu os discípulos tristes e aí foi batendo papo e tal, correr aqui por causa do nosso tempo. Jesus foi lá batendo papo e tal, aquela coisa toda. Chegou um determinado momento que Jesus parou aonde? Na mesa. E foi na mesa com os discípulos, quando Jesus pegou o pão, partiu, os discípulos a ele. Por quê? Comunhão, aproximação. Nós precisamos de fato entender isso, alongar as cordas, não é ter medo das cordas se romperem. Se tem algumas coisas que a gente precisa sair, né? No nosso relacionamento conjugal, muitas vezes estamos com a corda curta. Deus quer que a gente estique a corda, que a gente resolva a coisa. E tem coisas que tem anos que estão aí, ó. Lembra daquela lâmpada? Ô, Jesus. Lembra daquela lâmpada? Já falei que você tem 50 anos para você trocar essa lâmpada. A lâmpada está lá, sem trocar, né? Então, coisas desse tipo. Mas entenda, queridos, nós precisamos abrir os nossos olhos, porque cordas curtas são muitas vezes o nosso comodismo. Você quer crescer em família? Comece a ter atitudes. Comece a se comportar de tal forma que você precisa resolver os problemas, que você precisa tentar se posicionar. Para quê? Vamos esticar as cordas. O que é que Eclesiastes 9:10 diz? Sobre tudo que vier à mão para fazer, faz-o, né? As forças que você tem são as forças que Deus quer para fazer com que as coisas funcionem muitas vezes na sua vida, na vida da sua casa. Então tem problemas que a gente sabe que pode melhorar. Sabe que pode melhorar. Mas a gente não melhora. Mas a gente não faz nada. E o não fazer nada não mexe só com a gente, preste bem atenção nisso. O não fazer nada não mexe só com a gente, mexe com todos da casa. Porque a outra pessoa, pode ser cônjuge, pode ser filhos, pode ser pai, pode ser mãe, ele está sempre esperando que haja algum retorno da sua queixa, do seu incômodo. E às vezes o incômodo daquela pessoa da família é exatamente o seu comodismo. A sua posição de estagnar. Então, se nós queremos crescer, nós precisamos tomar a atitude de esticar a corda, de fazer com que de fato seja feito algo pela nossa família. E eu quero lhe chamar nessa noite a essa atenção. Faça algo por sua família. Mesmo que seja uma coisa que digamos assim, eu já tenho tempo, já estou acostumado a fazer isso, sempre me reclama, já até pararam de reclamar, mas toma posição hoje. E diz, olha, eu vou esticar a corda para crescer, porque de fato esse é o desejo de Deus para nós. Por trás dos nossos limites estão as nossas maiores conquistas. Nos acostumamos muitas vezes com coisas e temos medo de avançar. E aí eu me lembro de uma história de um camarada que foi visitar uma família no interior, era um sábio que estava passando lá por um interior e encontrou uma família vivendo numa casa assim, muito, com muita dificuldade, né? Toda maltrapilha, com muita dificuldade financeira. E ele olhou assim e disse, né? O que vocês fazem para sobreviver? Não, a gente tem uma vaquinha aqui, que a gente pega e tira leite dela, sai vendendo uma parte do leite, outra parte do leite a gente faz coalhada, do leite que a gente vende a gente consegue, né, comprar algum utensílio, alguma coisa. O sábio olhou para aquilo e viu, na verdade, que a família toda, tinha mais ou menos ali umas 6 ou 7 pessoas, todas as pessoas da família só faziam isso, tirar leite da vaca. E revezando, tirando leite da vaca e fazendo isso. E o sábio pegou no final, no último dia, quando ele estava indo embora, ele jogou a vaquinha desse ladeira abaixo, matou a vaquinha. E aí foi o desespero, e o ajudante do sábio disse: mas meu senhor, como é que você faz isso? Matou a vaquinha. E ficou imaginando que aquela família ia passar necessidades a vida toda. Na história conta que anos depois, aquele jovem, que era ajudante do sábio, que criticou o seu senhor, voltou àquela cidade. Quando voltou, viu uma casa toda bonita, uma coisa toda especial. E ele disse: não é possível, será que aquela família morreu, né, de fome e tal? E quando ele entra na casa, ele percebe que aquela família estava lá. E quando ele vai conversar com ele diz: não, a gente tinha uma vaquinha, onde a gente vivia dependendo só da vaquinha. Quando a vaquinha morreu, a gente começou a pensar o que fazer, e a criatividade, e cada um desenvolvendo uma etapa, nós começamos a trabalhar com manufaturas aqui, e nós crescemos, avançamos, olha as condições que nós temos hoje. Mas a vaquinha precisou morrer. Existem coisas na nossa vida, irmãos, que nós precisamos de fato matar a vaquinha. A vaquinha está atrapalhando o crescimento. A vaquinha é algo que, na verdade, fica ali, ó, limitando o nosso avançar em Deus. E, de fato, nós temos que nos desvencilhar do que temos, dos que estamos habituados para poder conhecer as nossas verdadeiras habilidades. A história da vaquinha no precipício, ela nos ensina que as dificuldades e os desafios podem ser oportunidades para crescimento. Então, como dizem, né, tem um ditado que diz que na vida quem perde o telhado ganha as estrelas. Quem perde o telhado ganha as estrelas. Então, alongue as cordas. Nós precisamos, como família, abrir os olhos espirituais e observar que nosso Deus é um Deus sem limites. E que nós podemos, sim, nós podemos ter a convicção de que o Senhor é um Deus que age no sobrenatural. E que pode nos dar a condição, de fato, de que nós muitas vezes fomos criados por Ele, e Ele conhece os nossos limites, mas Ele sabe também que Ele pode potencializar a nossa vida para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar. Então, alongue as cordas. Segundo princípio de crescimento, alongue as cordas. E o terceiro e último, vamos encerrar. Diz a Bíblia aqui, ó: alarga o espaço, alonga as cordas, e agora? Firma bem as tuas. Esse é o principal, sem dúvida alguma. Por quê? Porque imagine você, imagine a lona, imagine a corda, o indivíduo até puxou, está aqui, está tudo armado, puxou, mas se não tiver estaca? A estaca, ou seja, fincar a estaca no chão, de novo, aqui é uma figura, né? Uma figura das famílias. Fincar a estaca no chão facilitará para que toda a tenda seja armada. Sem a estaca ser fincada, irmão, o negócio não adianta, não vai para frente. Você pode até segurar por um tempo, ó, mas a estaca não está fincada, já foi. Ou então você pode até fincar a estaca, mas se for superficial, acontece o quê? O vento vem, imagine, lá eles viviam no deserto, tempestade de areia, soprando. Imagine, sobre a tenda, se a estaca não tivesse fincada, ia embora. Tempestade, né, como eu falei aqui, ventos furiosos. Ou seja, da mesma forma, nossa família precisa estar com as estacas. E olha o detalhe do texto, por favor, olha o detalhe do texto. E firma o quê? Bem as tuas estacas. Não é de qualquer forma, firma bem. Nós precisamos firmar bem as nossas estacas. Então, queridos, as estacas, elas têm que ser bem firmadas para que a gente possa suportar. Estacas firmadas em Cristo vão fazer toda a diferença na nossa família e na missão que Deus separou para a nossa família. Não dá para a gente pensar, irmãos, que a gente vai viver uma vida com as estacas de forma superficial. Então as estacas, ou seja, nós como família, precisamos estar firmadas em algo substancial. E o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que não há outro alicerce que seja posto sobre nós, que é exatamente Jesus Cristo. A nossa família precisa estar em Cristo, mas não só no contexto espiritual, mas no sentido nosso mesmo, as nossas estacas precisam estar firmadas exatamente na palavra de Deus. A palavra de Deus, que é o próprio Cristo, traz a conotação da importância das nossas estacas estarem fincadas. É interessante, queridos, que nós podemos observar como povo de Deus, que a nossa estaca na palavra muitas vezes está plantada superficialmente. E aí de novo a gente pode fazer essa relação, né? O que é que a Bíblia diz para Josué lá no capítulo 1? Não te apartes do livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite. Não olhe para o lado, não olhe para o outro. Olha, firma aqui. Por quê? Porque onde você for, eu vou fazer você prosperar. Mas o segredo é o quê? Não se apartar do livro da lei. O que é que tem acontecido às vezes com nossa família hoje, irmão? Muitas vezes nós temos vacilado com coisas básicas, princípios básicos. A palavra de Deus precisa estar sendo levantada dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. O Senhor está conclamando nesse tempo nossas famílias, para que nós possamos cultivar a semente da palavra de Deus no nosso lar. E esse é um destaque que a gente precisa ter, firmar as nossas estacas na palavra de Deus. Mas não só na palavra, firmar as nossas estacas em uma vida de oração. Como é que estão as estacas de uma vida de oração? As nossas? Vem cá, se viesse uma tempestade aí, se dependesse da tua vida de oração, como é que ia ficar a cabana? Ia segurar? Será que a estaca da oração está bem fincada? Ou está precisando dar umas marteladas aí, para que a gente possa estar cada dia mais crescendo na presença do Senhor? É interessante, irmãos, que oração muda quadros. Oração, irmãos, ainda funciona. Você ainda tem uma família que precisa de oração? Oração ainda funciona. Eu quero que os irmãos entendam isso. Ainda o mal recua com oração. Ainda vencemos a batalha espiritual com oração. Igreja, queridos, é o lugar onde nós nos reunimos para nós recebermos palavra de Deus, para nós alimentarmos o nosso espírito, para nós sermos motivados, como vocês estão sendo motivados nessa noite a viver uma vida de oração. Estaca da oração. Porque, queridos, o crente que não ora é igual a tartaruga de cabeça para baixo. Já viram? Como é a tartaruga de cabeça para baixo? Só tem movimento, 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 mas não sai do lugar. Crente que não ora é igual a caneta sem tinta. Ó, vai lá, está marcando, mas não deixa marca na sua geração. Famílias do Senhor, nós precisamos buscar ao Senhor em oração. Eu louvo ao Senhor, porque esta igreja está fazendo discípulos a terem uma vida de oração. Famílias, nós precisamos entender isso. De fato, a própria vida de Jesus foi assim. Jesus, segundo alguns estudiosos, pelo menos um terço da sua vida foi orando. Imagine, um terço da vida de Jesus foi orando. A gente às vezes quer inverter, né, o papel, né? É porque Jesus passava a noite toda, a madrugada toda orando. Quando chegava no outro dia, ele resolvia o problema em 5 minutos. A gente quer passar 5 minutos orando, aí resumindo, passa o dia todo tentando resolver o problema. Mas o certo é que uma vida de oração, irmãos, a gente precisa analisar isso, né? Deus nos chamou para viver uma vida de oração. Romanos 12, 12 vai dizer: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Salmo 91:15 vai dizer: ele me invocará e eu lhe responderei. Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e responder-se-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. E vocês conhecem 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Lutero disse que a oração é o suor da alma. Moody disse que prefere ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. John Wesley disse que o declínio espiritual na vida de uma igreja está na falta de oração. Nós, como famílias do Senhor, precisamos orar, buscar a face do Senhor. É uma estaca que precisa ser bem fincada. Para quê? Para que a casa não desmorone. Eu poderia citar outras estacas aqui, mas eu vou citar pelo menos mais uma, por causa do meu tempo ali, eu quero encerrar no horário, que é uma estaca da confiança em Deus. Firmar a minha estaca na confiança em Deus. A palavra diz em Isaías 26, versículo 4, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. A palavra vai dizer no Salmo 27, 14, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o desejo do teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ou seja, confiar é esperar. Salmo 46, 1 vai dizer, ou melhor, 46, 10 vai dizer, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Diante dos ataques que nós estamos vendo, irmãos, ferozes contra a família, nós precisamos confiar em Deus. Firme a estaca da sua família na confiança no Senhor. Inclusive, nós precisamos confiar naquilo que nós não conseguiremos. Porque é interessante que a gente fala que a gente confia, mas a gente confia naquilo que a gente sabe. Às vezes a gente tem domínio, nas coisas que estão acontecendo que a gente tem domínio. Mas até naquilo que a gente não tem domínio, Deus cuida. Eu quero lhe dizer, nessa noite, Deus cuida de você, mas Deus cuida dos seus também. Deus cuida da sua família. Sabe, irmãos, olha, preste atenção, por causa das promessas de Deus sobre nossa vida, nós podemos ter a certeza, pastor Ozite, sabe? Olha, enquanto você estiver aqui acompanhando seu filho, acompanhando seus netos, seus bisnetos, mas um dia o Senhor vai lhe chamar, né? Vai lhe recolher. Preste atenção nisso. Eu fiquei pensando sobre isso enquanto preparava essa mensagem. Sabe? Vai chegar, a gente vai estar lá no céu, e o Senhor, né? Naquele grande dia vai dizer, ó, deixa eu te mostrar aqui, vem cá. Quem é esse aqui, Senhor? Esse aqui é o filho do 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 seu filho. O Senhor vai cuidar da nossa posteridade. Mas eu nem vi ele, nem vi nascer, nem vi. Mas eu creio que o Senhor estará cuidando. E nós precisamos tomar posse disso, irmão. Fincar as estacas na confiança em Deus. Então Deus já fez tudo, irmãos. Agora é a vez de nós fazermos a nossa parte com a ajuda do Espírito Santo. O tempo de firmar a estaca chegou e nós precisamos nos posicionar. Firmar a estaca tem a ver com base, tem a ver com profundidade, tem a ver com alicerce. E nós precisamos firmar estacas. Firmar estacas é cuidar do nosso casamento. Firmar estacas é proteger o nosso cônjuge. Firmar estacas é de fato analisar o nosso relacionamento como marido e mulher, é analisar o nosso relacionamento como pais e filhos, é analisar o nosso relacionamento como irmãos, porque somos uma família, é analisar o nosso relacionamento com os nossos líderes, porque de fato eles zelam pela nossa alma, é o que a Bíblia diz. Ou seja, firmar estacas como povo de Deus, como família do Senhor, é de fato perceber que nós temos um Deus que nos ajuda a colocar as estacas no lugar certo, para que mesmo quando vem o vento, a casa não caia e fique firme para a glória de Deus. Veja que a estaca é uma pequena peça. Mas essa pequena peça tem uma importância muito grande. Porque se você não tiver estaca, as coisas não funcionam. E aí eu fiquei pensando como nós, como família, muitas vezes, por coisas pequenas ou por pequenos descuidos, nós não damos devido valor. E muitas vezes somos destruídos em muitos pontos, exatamente por coisas pequenas que provocam grandes estragos. Vocês lembram lá do texto de Eclesiastes 10:1? quando diz que no perfume, o perfumista, quando ele está fazendo o perfume, a mosca, ela cai ali. E diz aí, ali o texto, em Eclesiastes, que qual a mosca morta faz um unguento do perfumador exalar mau cheiro. Uma mosquinha caiu no perfume, meu irmão, já foi, ela vai apodrecer e ela vai, obviamente, isso requer o quê? Atenção, isso requer cuidado, e a gente precisa, como igreja, entender isso. Nós temos que dar importância a pequenas coisas no nosso casamento, nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos na igreja. Então, o perfume é uma arte, mas se perdia tudo, se deixasse a mosca entrar. Quais as moscas que têm entrado muitas vezes na nossa vida, na nossa família? Orgulho, desatenção, pavio curto, desrespeito, indiferença, relaxamento espiritual, falta de vigilância com a internet, cuidado para com os seus, atitude intempestiva. Moscas que estão caindo no nosso perfume precioso. Quando alguma mosca dessa você perceber, irmão, usa um inseticida super 66, 66 livres na cabeça da mosca, destrói ela em nome de Jesus, mas não deixa que essa mosca atrapalhe a sua vida, não, viu? Porque o objetivo do inimigo é nos desestabilizar. O objetivo do inimigo é mandar uma mosca para destruir nossa vida. Por isso a gente deve usar a Bíblia como inseticida, para destruir essas moscas. E só assim todas as moscas que o inimigo tem preparado para tirar a sua família da direção, do crescimento que Deus tem para dar, não vão achar espaço no bom perfume de Cristo. Porque a Bíblia vai dizer que nós somos o bom perfume de Cristo. Você lembra disso? Segundo os Coríntios 2,15 diz assim, porque nós somos para Deus o quê? O seu bom perfume, ou o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como os que se perdem. Ou seja, irmãos, nós somos o bom perfume de Cristo. E nós não podemos estragar esse bom perfume. Então, como é que eu faço para crescer, pastor, para a gente encerrar? Vamos lá? Vamos lembrar? Alonga as tendas, alarga, melhor dizendo, alarga as tendas, né? Expansão, né? Família, prega a palavra, leva Jesus para as pessoas. Alonga as cordas, ou seja, aquelas coisas que estão lá paralisadas, que estão lá, né, que a gente está no comodismo. Vamos trabalhar isso em nome de Jesus? Você vai chegar em casa hoje e vai pensar: que coisas eu preciso fazer para esticar as cordas? O que é que corda está folgada? Eu preciso apertar essa corda para quê? Para que a tenda fique bonita, né? Para que a tenda fique vistosa. Então, vamos esticar a corda, né? Vamos trabalhar aí internamente, vamos olhar no olho, vamos ter cuidado com o outro, vamos dar a nossa atenção máxima para as pessoas da nossa casa, da nossa igreja, da nossa família, para que isso possa acontecer. E por fim, para crescer, firma bem as tuas estacas. Eu creio, irmãos, eu creio que Deus nos chamou para crescimento. Eu creio que a minha família, eu creio que a sua família estão debaixo de uma promessa de Deus. E por isso mesmo eu creio que as nossas famílias irão crescer. Então tome posse nessa noite do crescimento de Deus. E aí, pensando no crescimento, eu pensei na imagem de uma planta. E quando eu pensei na imagem de uma planta, me veio à mente que, na verdade, para uma planta crescer, uma das coisas fundamentais que já existem no potencial dela é o quê? Quem me ajuda? O que é que tem no potencial da planta para a planta poder crescer? As suas sementes. Aí já é uma planta formada, a raiz é importante de fato. Mas antes da raiz, você precisa ter a... E aí é interessante, na verdade, e eu fiquei pensando, pastor Azit, pode ficar perto de mim aqui. Pastor Azit está correndo. Eu fiquei pensando sobre o mês de maio, o mês das famílias, né? Veja, queridos, que na verdade o trabalho de Deus, né, é para lhe abençoar. É para você crescer. Talvez você não perceba, mas assim, o mês de maio está passando, você precisa pegar as sementes que estão sendo lançadas para que você possa crescer. Então, se você está recebendo sementes, durante todo esse período de maio que as pessoas estão ministrando aqui, que tem pregadores, de homens de Deus falando para vocês, aproveite essas sementes, para que vocês possam pegar essas sementes e fazer elas multiplicarem, crescerem. E aí eu queria pegar aqui só para mostrar uma coisa a vocês. Pense que, por exemplo, aqui eu tenho uma espiga de milho, e eu já pedi autorização ao pastor Zit para sujar aqui, depois ele vai resolver aí, viu? É, porque fiquei preocupado, né? O negócio todo bonitinho assim. Mas preste atenção aqui, ó. Imagine. Aqui dentro tem o quê? Hein? É, tem. Tem o milho, e dentro do milho tem um bocado de quê? Semente. Preste atenção nisso. Entenda que muitas vezes, para que a gente possa de fato estar vivendo um processo da gente ter contato com a semente, a gente precisa, ó, fazer um esforço. Entende? Tem pessoas que querem receber tudo de mão beijada, né? E a gente, como família, precisa fazer isso. Só o tempo que eu estou fazendo aqui, gente. Eu estou aqui o tempo todo puxando, ó. Eu tenho que fazer isso aqui, porque se eu não fizer isso, eu não vou descobrir, né? Então, observe que aqui pode ter, por exemplo, muitas vezes tem, viu? Casca do orgulho aqui atrapalhando. Muitas vezes, a falta de perdão. Eita, como atrapalha a falta de perdão. Muitas vezes, pelo de fato conseguir chegar, né, a descobrir a semente, tem aquela situação em que a pessoa, na verdade, fica interpretando a outra, sabe? Quantas vezes a gente interpreta o outro, né? A gente interpreta o cônjuge, a gente interpreta os filhos, a gente faz interpretações. E, ó, tem mais coisa para tirar aqui, viu? Mas observe, ó. Depois que eu cheguei aqui, obrigado, pastor. Depois que eu cheguei aqui, eu te pergunto: quantas sementes aqui tem, mais ou menos, de milho? Quem sabe? É uma média, né, gente? Pelo amor de Deus, não vai ser exato, que eu não contei isso aqui antes, né? Mas pelo menos uma noção. Alguém sabe aí? Hã? A média diz que tem mais ou menos, Leone, 500 sementes de milho em cada sabugo desse aqui. 500, é. Depois eu vou te dar para você contar. Não, é porque eu faço 500. Vou dar para contar. Ó, diz que 500 não tem, viu? Depois eu vou desafiar. Irmãos, presta atenção nisso aqui, que é interessante. Quando você recebe sementes, se você pegar uma sementinha dessa aqui, uma dela, e você plantar, vai dar um pé de milho. Sabe quantos milhos em geral... Quantas espigas dessa dão num pé de milho? Em geral, tá? Hã? Duas. Às vezes tem pé que só dá um, às vezes tem pé que dá três, para cada 90 dias, ok? São 90 dias mais ou menos para dar. Então, em 90 dias, vai nascer um pé, e esse pé vai dar ou um, ou dois, ou três. Então, vamos pegar a média, né? Duas. Então, para cada semente dessa aqui que você plantar, que vai gerar um pé, que vai gerar pelo menos, em média, dois, duas espigas... Isso vai me dar quantas sementes agora? Mil. E se você pegar essas mil e você plantar de novo, isso vai me dar quanto? Um milhão de sementes. Ou melhor, desculpa, mil plantando dá um milhão mesmo de sementes. Um milhão. E se você pegar um milhão e plantar de novo? Um bilhão de sementes. Sabe o que é que eu e você precisamos entender? Deus tem nos dado potencial para crescer. Deus tem dado potencial às nossas famílias para avançar. Deus tem colocado na nossa mão a semente da palavra de Deus, que modifica a vida do homem, que modifica a vida das nossas famílias. Mas nós precisamos tomar posse dela e dizer assim: Senhor, eu estou disposto a pegar essas sementes e lançar, para que haja crescimento. Sabe o que é que eu estou dizendo em outras palavras? Desculpe a franqueza. É que você pode passar o mês de maio todo aqui. E talvez você passe o ano todo aqui. E talvez você passe anos e anos e anos aqui. Mas se você não tomar posse dessas verdades para a sua vida, não tomar posse das verdades que... para a sua família, às vezes para a família do outro, olha, você viu lá, aprenda, viu, o que o pastor contou, óbvio, você viu, a sua família está precisando, a sua não, a do outro. Então, se a gente não se atentar, a gente passa anos e anos e anos a fio, sem perceber que Deus quer nos usar. E o tempo está passando, e o tempo de Deus te usar é hoje. Deus quer usar as nossas famílias. Se você puder ficar em pé, em nome de Jesus. E eu queria encerrar lendo com você por que esse texto tem tanto a ver com semente. Se puder projetar aí, querida, por favor. Projeta o versículo 3 aí. Versículo 3. A gente leu 2, não foi? Olha o que 3 diz. Se você fizer isso, o que é que vai acontecer? Se você plantar essas sementes que Deus está te dando, viu, irmãos? Deus está dando sementes a vocês, famílias da IBVA. Se você pegar essas sementes, ó, e não guardar elas, mas vocês, de fato, plantarem, de vocês modificarem a vida de vocês, modificarem a casa de vocês, fazerem com que as famílias de vocês absorvam essa palavra. Olha o que aqui diz aí, versículo 3. Porque transbordarás para a direita, para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Se você puder, curva sua cabeça agora em nome de Jesus. Nós vamos encerrar esse culto, esse momento aqui.